Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo nessa terça-feira para você tirar as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário. Um oferecimento de Mary Help. O Alô Imóvel hoje com Aline. Bom dia, Aline.
Tudo Dioga.
Espera aí que o seu microfone aconteceu alguma coisa, espera aí. Algo de errado não está certo.
Usa esse aqui. Alô,
aí,
testando.
Pronto, esse aí foi.
Foi, bom dia, Dioga. Ela é mole, esse daí é mole.
Esse vai ter mole, que se botar mas na... Não, mas eu coloquei no lugar, ele ficou certinho. Bom dia, Tamara.
Tudo jóia, Aline?
Tudo bem, e você?
Bem também, graças a Deus. Bom dia, Tchulinho.
Bom dia, Tamara, tudo bem?
Agora,
tudo
bom jóia. Dia, Barney.
Bom dia,
me ouvindo.
Tudo bem. Vamos lá, primeira pergunta para Aline. Eu vi um imóvel para alugar bem barato, mas ele está ocupado por outra pessoa. Queria visitar a casa. Como funciona nesses casos?
Barney, imóvel ocupado precisa de combinar.
Uhum.
Essa pessoa que mora lá, ela tem que autorizar a entrada, a visita. Exatamente. Então, basicamente é só combinar. É bem simples.
Mas combina com o dono ou com o morador?
Combina com o dono. Uhum. Combina com o dono. Se houver abertura com o morador, fica mais fácil, né? Que senão tem que falar com uma terceira pessoa, mas o ideal é que combine com o dono, okay. Né? Porque a relação depois de locação vai acontecer com o dono, mas se tiver abertura do atual morador, pode também.
Muito bem.
Aline, eu quero alugar o imóvel, mas o contrato tem uma cláusula que permite reajuste antes de completar o ano. Isso é o normal ou dá para negociar?
Tamara, não, eu não falo nem normal, não é o praticado no mercado. A maioria dos contratos tem aí reajustes anuais. A lei do inquilinato, ela não prevê prazo, né? Ela não fala que tem que ser todo ano. A lei do inquilinato só prevê que tem que haver ali um combinado, né? Se o contrato fala que o combinado é antes de um ano, ou a pessoa adere ou ela, né, fala aí com quem fez o contrato para que isso fosse ajustado de ano em ano.
Combinado não sai caro, né?
Exatamente, mas não é comum.
Aline, meu inquilino atrasou o aluguel por 2 meses e disse que vai pagar, mas até agora nada. Eu não sei o que eu faço.
Barney, isso é delicado porque a pessoa sempre fica na expectativa,
uhum.
Né? Como eu falei aqui em outros programas, pode-se entrar com um processo de despejo com 1 dia de aluguel apenas.
Uhum.
Mas não é o recomendado, né? Via judicial, etc e tal. O que eu recomendo? Que a pessoa, ela coloque uma data,
uhum.
Né? Ficar falando que vai pagar, tá, vai pagar que dia? A partir desse momento, a gente tem um norte, né? Tem uma quebra. E diante da quebra, tem que acontecer algum tipo de penalidade. Ou vai ser uma multa, ou vai ser ali um aperto mais, porque essa renda do aluguel, ela é importante pro dono do imóvel também,
uhum.
Né? Que talvez ele esteja com as contas dele atrasadas. Então, eu acho que diante de uma quebra, de uma obrigação, tem que ter ali algum tipo de penalidade. Isso tem que ser conversado, porque ficar esperando, ah, eu vou pagar, tá, mas que dia? Né? Por isso que existem as datas de vencimentos, né? Que hajam penalidades ou de multa ou até de um aperto, né? Olha, ou você paga ou eu vou pedir pra você sair, porque eu preciso desse aluguel para que outra pessoa, né, cumpra as obrigações.
Aline, bom dia. Eu achei uma casa alugando em um ótimo valor, mas o dono não quer fazer contrato. É claro que eu pulei fora. Você pode explicar por que a importância de fazer o contrato?
Isso aí, Tamara, esse ouve alô, hein?
Esse ouve, é ouvinte do Alô Imóvel.
Exatamente. Bom, o contrato, ele nos dá mais segurança, né? Porque se a gente faz só verbal, fica um disse-me-disse, porque eu falei, porque ele falou, aí começam a acontecer os atritos. Então, o que está combinado no contrato, está combinado. Ninguém vai ficar discutindo com o que está escrito. Agora, o que foi falado, ah, mas eu te mandei um áudio, mas eu te mandei uma mensagem, eu entendi isso, fica muito subjetivo. O contrato, ele é objetivo, né? Quanto mais claro, melhor. Então, é importantíssimo. Infelizmente, atualmente, a gente não consegue mais fazer como era no passado, né? Que eram os combinados no fio do bigode. Isso não existe mais, né? Existem muitas complicações a gente fazer contratos verbais, ainda que a lei fale sobre o contrato verbal. Mas ele é muito perigoso e ele gera muito conflito, né? Muito mais para trazer clareza para o negócio entre direitos e obrigações de ambas as partes.
Ótimo.
Moro de aluguel há 3 anos e quero fazer pequenas reformas na casa. Posso negociar um desconto no próximo mês em troca de melhorias?
Barney, poder pode, desde que isso fique muito claro ali num documento. É, depois a pessoa, ela vai deixar como está, o proprietário vai querer uma reversão. Tem que entender que tipo de melhoria a pessoa quer fazer, porque existem coisas que são de obrigação do proprietário. Mas talvez ele queira melhorar o imóvel.
Do agrado dele.
Exatamente. Então, se é pro agrado dele, talvez não caiba um desconto, né? Tem que ver se o proprietário vai topar isso. Porque já que é uma melhoria e vai ficar no imóvel, seria interessante ele dar um desconto ali naquilo, né? Para que no futuro isso vire, né, um bem ali incorporado. Né? Na verdade, na lei do inquilinato fala em benfeitoria incorporada ao imóvel. E a lei do inquilinato também prevê essas questões, né? Que a partir do momento que a pessoa fez, né, é do imóvel. Então, ela não pode requisitar. Então, antes, a minha sugestão é, antes que ela faça qualquer coisa, ela pergunte ao proprietário se ele tem interesse. E não simplesmente ela fazer e falar, olha, eu fiz isso daqui, essas melhorias, e agora eu quero desconto. Não funciona bem assim.
Aline, meu contrato de aluguel está terminando e o proprietário quer aumentar muito o valor. Como negociar um reajuste justo?
Liga para mim. Tamara, olha só. Um reajuste justo, de acordo com o mercado, precisa de uma pesquisa realmente. Talvez esse contrato de locação, no decorrer do tempo, ele foi reajustando e pode ser que a região tenha valorizado, pode ser que esse imóvel ele esteja valendo mais no mercado. Então, às vezes, vai destoar mesmo o valor que ele pagava com o valor de mercado atualmente. Então, para ficar justo, eu considero que um profissional especializado em aluguéis faça essa avaliação, que aí ela vai trazer ali mensurações com os imóveis do mercado hoje.
Ótimo.
Quero sair do imóvel antes do fim do contrato, mas não tenho como pagar a multa. Existe alguma forma de negociar?
Barney, negociação é sempre possível, desde que a pessoa proponha, né? Então, não pagar a multa, talvez o proprietário não aceite, mas quem sabe 50%, ou quem sabe esse valor dividido, né, para não pesar tanto para a pessoa, porque a multa ela existe justamente para que o proprietário ele se programe, né? Quando a pessoa ela faz um contrato de locação, é para atender ao inquilino pelo tempo que ele deseja, de acordo com a vida dele, e para o proprietário também, porque o destino desse dinheiro vai fazer diferença na vida financeira dele.
Tem uma segurança ali, você fez um contrato de 1 ano, 2 anos?
Exatamente. Então, ele programa esse gasto, provavelmente, com outras questões da vida dele. Então, a partir do momento que a pessoa fala que não quer pagar a multa, o proprietário vai ficar descoberto também nas programações financeiras dele, né? Então, eu acho que uma negociação é possível, sim, mas vai depender da anuência do proprietário. E eu gosto muito de falar, Barney, porque às vezes as pessoas acham que donos de imóveis são ricos,
Milionários,
é, né? E a realidade, ela não é essa.
Eu conheço donos que pagam aluguel do aluguel que recebem.
Exatamente, porque às vezes aquele imóvel não faz mais sentido para a vida dela, né? Então, dono de imóvel, na maioria dos casos, ele não é rico milionário. Ele usa aquele dinheiro para complemento de renda ou até mesmo para pagar o próprio aluguel, né? Então, desmistificar um pouco isso, porque fica parecendo às vezes que o proprietário ele é malvado, né? Porque ele não me ajuda, né? Mas é uma relação, é um negócio, né? Uma relação financeira, e a maioria dos proprietários tem como um complemento de renda. Tem muito proprietário, Barney, que adquiriu o próprio imóvel para morar durante a vida e fez ali a composição financeira dele, conseguiu comprar um imóvel, um segundo imóvel, às vezes até financiado, porque a aposentadoria dele é pequena. Então ele precisa desse complemento do aluguel para poder caber ali dentro da questão financeira dele mesmo, né? Então, importante deixar isso claro, que é a grande maioria dos casos.
Aline, morava de aluguel, foi pago e me mudei 3 dias depois de pagar o aluguel e todas as contas do mês. Hoje, o proprietário está me cobrando 1 mês de aluguel e todas as contas referentes a fevereiro. Tá certo isso?
Tamara, depende do que foi combinado. Foi foi combinado o pagamento antecipado de alguma coisa? Cadê o contrato? Para a gente poder ver esse combinado, né? Porque se a pessoa está relatando isso, é porque ela ficou surpresa. Então, provavelmente, isso não foi combinado ou não ficou claro. Então, depende. Depende do que foi combinado, depende que o proprietário falou ou achou, né? Então, se tem o contrato, fica mais fácil. Vai lá, lê o contrato, vê se existe essa informação. Se não existe, realmente, eles vão ficar aí discutindo que um achou uma coisa e o outro achou outra.
Estou morando de aluguel em uma casa que está em inventário e eu sou parte interessada. Tive problemas com vazamento desde que cheguei. Já falei com o proprietário e a locatora. Não tive retorno. O que fazer nesse caso?
Barney, a pessoa ela vai ter que mensurar. Eu gosto muito de falar qual que é a batalha que ela vai escolher. Uhum. Se ela vai ficar insistindo nesse conserto, se ela vai bancar esse conserto e tentar receber depois, ou se ela vai preferir, às vezes, até rescindir o contrato, dependendo do tempo e da gravidade desse problema. Uhum. Então, ela precisa tomar uma decisão do que ela vai fazer. Porque se ela não está recebendo retorno, isso é um indício que talvez ou não queiram fazer, né? Ou não receberam a informação mesmo, uhum. né? Não sei qual que é a circunstância, se é imobiliária, se é proprietário. Mas ela precisa decidir o que ela vai fazer. Ficar no imóvel, consertar e depois tentar receber. Ficar no imóvel, consertar e correr o risco de não receber. Qual que vai ser a posição dela? Então, ela precisa decidir o que, que ela vai fazer diante daquele problema. Né? Não tem aqui uma resposta cirúrgica para poder dar, mas basicamente é isso. A lei do inquilinato fala que reparos urgentes no imóvel, o proprietário tem que consertar em 10 dias. Se não acontece nesses 10 dias, a partir do 11º dia existe um abatimento no aluguel. Né? Então, ela tem que ver qual que é a questão. Agora, se foi algo que está com um problema, tipo um vazamento, né? Um cano estourou, isso é indiscutível. Ela precisa sanar aquilo, né? Corrigindo esse vazamento, né? Ah, tá sem energia na casa. Poxa, energia é fundamental, né? O que que eu faria? Eu mandaria consertar e tentaria receber, porque é um direito meu, né? Aí, para isso, ela vai ter que reunir provas, né? Recibos, fazer vídeo, tirar foto, ter ali um resuminho do profissional que atendeu de acordo com o problema, relatando que é um problema natural do imóvel e não causado por ela, né? E depois tentar brigar por isso, mas, né, primordialmente escolher.
Aline, me mudei recentemente, que arrependimento. Não sabia que ao lado da casa que eu aluguei tinha uma serralheria que fica aberta até a noite, fazendo muito barulho. O que que eu faço?
Tamara, um grande problema, né? Quando tem barulhos fora do imóvel, a pessoa não pode rescindir por isso efetivamente, porque isso não é do imóvel, atrapalha a moradia, mas pode ser. Por que que acontece, Tamara? Dependendo do quão problemático isso é para a própria pessoa, vai incomodá-la ou não. Por exemplo, tem gente que não suportaria morar perto da linha do trem. Mas o que a gente vê é que existem residências próximas à linha do trem, porque as pessoas já acostumaram. Perto do cemitério, tem gente que fala assim, nossa, eu nunca moraria, né, com vista para o cemitério. E a gente vê que existem casas ali na região, né? Então, morar do lado de uma serralheria pode ser um problema para umas pessoas ou pode ser para outras pessoas. O que eu faria? Eu iria até o local, né, e perguntaria se tem como, né, reduzir ali o horário, porque incomoda, etc e tal. E aí vai verificar, de acordo com a lei, se aquele negócio ele tem ali o horário de funcionamento permitido, porque aí não entra nem numa questão de locação. Entra de uma perturbação da vizinhança. É isso que também tem que avaliar. Mas tem que consultar ali o local, ver se dá para parar, ver se não dá para parar. O que não costuma funcionar é pedir para sair do imóvel porque está com barulho, infelizmente. Então, uma dica aí para quem vai buscar o seu lar, né, seja para compra ou aluguel, tenta olhar, porque não tem como a gente se cercar de tudo. Porque pode ser um cachorro latino, né? Pode ser um bebezinho que nasceu, que a pessoa, né, não gosta do choro. existem várias circunstâncias que realmente o barulho pode ser incômodo. Mas um negócio, por exemplo...
Dá pra perceber.
Dá pra perceber. Então, ficar com um pouco um radar ligado aí, porque depois que fechou o contrato, aí vira um problema.
Exatamente.
Estou alugando um imóvel comercial e o proprietário quer que eu pague o IPTU integralmente. Isso é obrigação do inquilino?
Depende, Barney. O que está no contrato?
O que foi combinado?
O que, que foi combinado? A lei do inquilinato fala que o IPTU é uma despesa do locador, uhum, do proprietário, salvo dispositivo contrário em contrato. Uhum. Então, se no contrato estiver escrito que o IPTU é do inquilino. Porque a lei já prevê essa abertura.
Se não,
é do proprietário.
É do proprietário. Se não fala em contrato, é do proprietário.
Estou alugando... Não, quero alugar um apartamento, mas o proprietário está exigindo dois fiadores. É comum ou eu posso tentar negociar uma outra garantia?
Tamara, é comum sim, é uma prática do mercado pedir dois fiadores, mas ele pode negociar sim, demonstrando a renda, né, demonstrando o patrimônio, se for um fiador só, né, vai depender ali mesmo da segurança, né, dependendo também de quem exige, às vezes as exigências elas ficam muito, muito rígidas, muito endurecidas e o fiador talvez um só seja o suficiente, dependendo da renda, do patrimônio, da profissão. Então depende. Eu acho que vale sim propor ali, né, um fiador ou outra garantia.
Ótimo.
Estou saindo de um imóvel alugado e o dono quer cobrar a pintura e os reparos. O que realmente é a minha obrigação deixar em ordem? Do jeito que você entrou, filho. Que grosso, do jeito que você entrou.
Exatamente, Barney. Por isso que é importante ter uma vistoria, uhum, onde elenca-se ali as condições iniciais do imóvel, fazer esse comparativo. Então, se está escrito ali, né, a vistoria é um complemento do contrato, se está escrito como estava, ele tem que deixar como está. Isso é um ponto até relativamente simples, mas desde que a gente tenha ali um documento, porque senão a gente entra também na mesma situação do disse-me-disse.
Estou para alugar um imóvel, o contrato fala sobre seguro contra incêndio. Esse custo é dever de quem pagar?
Depende, Tamara.
A rainha dos depende.
Eu falei que eu ia responder muito depende hoje. Então, é a mesma situação do IPTU. A lei do inquilinato também fala que o seguro contra incêndio é de responsabilidade do locador, salvo dispositivo contrário em contrato. Mesma coisa. Se no contrato fala que o seguro incêndio é do inquilino,
É do inquilino.
Se não, é do inquilino.
É do proprietário.
Exatamente. A lei do inquilinato, ela tem algumas previsões bem expressas, onde ela determina isso. Então, ela mesma fala se tem brecha ou se não tem brecha. Nesse caso, nessas duas situações de IPTU e seguro incêndio, tem brecha sim para colocar em contrato.
Ótimo. Fim.
Você volta na terça, o Diogo vai estar em Portugal ainda ou ele já voltou de Portugal?
Eu acredito que ele ainda vai estar, né?
São duas terças com a Aline.
Isso. Duas terças?
Isso
então,
aí.
Tá bom.
Semana que vem estou aqui de
Ora
volta.
Ora pois, espero você.
Ora pois.